Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. São 17 horas e começa a partir de agora para toda a rede Jovem Pan News, mais uma edição do 3 em 1. Estamos ao vivo no seu rádio e também em www.youtube.com.br/jovempan3em1 e pelo Facebook. Hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, é dia dos namorados aqui no Brasil. Muito boa tarde, Vera Magalhães.
Muito boa tarde, eu não sei se foi o Silvio Navarro ou o Alexandre Borges, mas alguém se perfumou para os dias dos namorados. Porque o estúdio está com um perfume bem bom, por sinal. Vamos lá, pessoal.
Eu acho que foi o Alexandre Borges. Tudo bem com você?
Eu já acho que foi você.
Bom, como vai Carlos Andreasa em áudio e vídeo no Rio de Janeiro?
Bom, eu sei que eu não fui. Vamos com tudo.
Os destaques do programa de hoje, vamos lá? Ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que hackers de juízes, procuradores, jornalistas e talvez parlamentares, bem como escândalos falsos, não vão interferir sua missão. Senadores resgatam o projeto de lei aprovado pela Câmara para criminalizar o chamado abuso de autoridade por parte de magistrados e membros do Ministério Público. 3 em 1 também destaca que integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público foram surpreendidos por mensagens enviadas aparentemente a partir do número de um dos membros do grupo do colegiado pelo aplicativo Telegram. Esses são alguns dos destaques do nosso programa, já estamos prontos para decolar, mas antes, vai aí aquela pergunta para você participar, vir fazer aqui o 3 em 1 conosco. Você acha que o presidente Jair Bolsonaro deveria defender o ministro Sérgio Moro publicamente? Mande sua mensagem em vídeo para 931170620, de novo 931170620.
3 em 1.
O ministro da Justiça, Sérgio Moro, postou em seu Twitter dados do Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública que registram queda nos crimes em todo o país. Moro ressaltou que do primeiro bimestre do ano passado para o mesmo período deste ano, os homicídios apresentaram queda de 23%. A divulgação da agenda positiva vem na esteira dos vazamentos de conversas entre o ministro e o procurador da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Moro ainda fez ressalvas quanto aos dados de segurança, afirmando que precisa trabalhar para que essa redução seja permanente e constante. O ministro também disse que hackers de juízes, procuradores, jornalistas e talvez parlamentares, bem como escândalos falsos, não vão interferir nessa missão. Essa, portanto, a manifestação do ministro Sérgio Moro nessa quarta-feira. Vera.
Pois é, Silvio, o ministro tem falado todos os dias, né, a respeito do assunto, falou numa nota no próprio domingo, depois outra na segunda, se reuniu com Jair Bolsonaro, foi ao Senado, aceitou depor no dia 19 e agora fala em seu Twitter. Ele tenta circunscrever o caso, à medida do possível, o quanto ele puder, a um crime cometido contra ele, contra os procuradores, contra jornalistas e outros agentes públicos ou não, e tirar o foco do conteúdo. Inclusive, hoje na minha coluna eu publiquei que para ministros do Supremo e outros juristas que analisaram o que foi divulgado até agora dessa extração ilegal de conversas da Lava Jato, haveria um ponto bastante complicado para Moro quando ele indica uma testemunha. O procurador Deltan Dallagnol diz que a testemunha não estaria disposta a colaborar e Moro sugere então que se formalize a sua convocação por meio de uma denúncia anônima, como se for uma denúncia anônima, sendo que foi uma denúncia que ele próprio levou ao procurador. E interlocutores do ministro me dizem que ele vai insistir que não há nada de anormal nesse ponto, que isso acontece todos os dias, que juízes são procurados por partes por pessoas interessadas em denunciar, em fazer denúncias, e repassam isso para que o Ministério Público tome as providências que cabe a ele, Ministério Público, que isso aconteceria todos os dias em várias de justiça pelo Brasil afora, me diz aí aí uma pessoa próxima do ministro Moro. Então, todo o trabalho dele é no sentido de reduzir o assunto a um roubo de dados, a uma tentativa de enfraquecer e de criminalizar a Lava Jato. Se isso vai surtir efeito, é ainda para a gente observar. Vai depender muito, a gente vem dizendo isso desde a segunda-feira aqui, do que mais está por vir nessa divulgação em capítulos aí programada pelo Intercept Brasil. E aí há que se dizer que há algo de muito pernicioso nesse método. A alegação dos editores do site é que precisam checar, precisam confrontar os dados, precisam averiguar a veracidade dos dados para não cometer nenhuma impropriedade jornalística, o que ok, tudo bem, desde que não se fique usando isso para brandir uma espada o tempo inteiro sobre a cabeça de todos aqueles envolvidos nisso, citados, que é o que tem sido feito. Editores do site têm ido às redes sociais, a outros sites, a emissoras de TV e de rádio dizer, olha, vocês não sabem, ainda tem muita coisa por vir, o que está por vir vai ferir esse, vai ferir aquele, vai ferir a Rede Globo, vai ferir os jornalistas, insinuam que podem revelar fontes de alguns jornalistas. Esse comportamento não é compatível com quem está se colocando como vestal e como ombudsman da ética do Ministério Público e do Judiciário, não condiz com essa cobrança tão forte que se faz de que se sigam os papéis institucionais. Se quer fazer jornalismo, então se publique quando tiver. Mas ficar essa eterna insinuação de que há algo mais por vir, tentando negociar aqui e ali para que algum veículo de credibilidade publique, e a esse veículo não topar publicar, insinuar a falta de credibilidade desse veículo, isso não é ética jornalística, a meu ver.
Andréas, as suas primeiras considerações, diga lá.
Acho que a gente tem feito aqui bem no programa o papel jornalístico de destrinchar o assunto e tratar de todas as nuances, de todos os detalhes. Lendo o material que existe relativo ao juiz Moro, especificamente ao juiz Moro, as conversas do Moro com o Deltan Dallagnol, eu já disse aqui, não tenho muita dúvida de que ele cometeu deslizes éticos. Há nisso motivo para se pleitear anulação de condenação de Lula? Não. O ministro Moro, politicamente falando, está acuado. A consequência dessa operação jornalística, do vazamento desse conteúdo obtido na origem de maneira, tudo indica, ilegal, não é jurídico, não tem efeito jurídico. Chega disso. É político. Tem desdobramentos políticos. O Sérgio Moro é um político hoje em dia a serviço de um governo que tem legitimamente seu projeto de poder. Politicamente, portanto, o Sérgio Moro está acuado. Tanto é assim que dá publicidade a conquistas, a avanços na área da segurança pública que não são devidas a ele. Não são devidas ao governo Jair Bolsonaro. Seria o caso, ele não o fez, de agradecer ao governo Temer. Os indicadores de segurança pública, de queda de homicídio e tudo quanto mais divulgados hoje pelo Moro como uma conquista do Brasil, são uma conquista objetivamente plantada no governo anterior, né? E que cabe a ele, Moro, dar continuidade na melhoria desses índices. Sobre o negócio jornalístico do Intercept, eu queria tocar em alguns pontos aqui. Peço licença aos colegas. Eu entendo, óbvio que eu entendo, a preocupação de não divulgar conteúdo que possa tratar de questões particulares, pessoais, relativas à vida dos citados, né, daqueles envolvidos nas conversas. Então, que se fizesse o trabalho de filtragem, de edição, até ser possível apresentar o conteúdo de interesse público contido nesse arquivo, originalmente, tudo indica, obtido de maneira ilegal. No entanto, fazer como se fez, apresentar um pequeno extrato, causar o rebuliço que bota a espada na cabeça daqueles que estão citados ali, mas fundamentalmente na cabeça do Brasil. Sobre a cabeça do Brasil, o país está parado, angustiado, inseguro, sem conseguir ver o chão em que pisa. Todo mundo esperando o que está prometido. Então, se fez isso no domingo, avisando que tem mais, e o quê? Vai se ministrar conta gota, como se fosse um folhetim? Isso não é operação jornalística. Eu entendo o argumento, mas o argumento está traído.
Se não é possível apresentar tudo, porque tem que ter cuidado no processamento dessas informações, que se espere o tempo necessário para apresentar tudo de uma vez. Além disso, no editorial que o Intercept escreveu para apresentar, para explicar as suas escolhas editoriais, ele faz referência crítica ao modus operandi do Sérgio Moro, que merece crítica, quando derrubou o sigilo daquela conversa entre Dilma Rousseff e Lula. Aquilo ali foi um ato, segundo o Intercept na época, segundo Glenn Greenwald na época, um ato para interferir no processo político. E de fato interferiu. Naquela ocasião eu disse, escrevi, considerei um erro do juiz Sérgio Moro. Para o Intercept, para as ideias do Glenn Greenwald, aquilo foi um equívoco, aquilo foi um erro do Sérgio Moro grave. Mas o que faz o Intercept no editorial que apresentou? Diz que está usando o mesmo procedimento. Diz que se valeu do mesmo argumento que criticaram outrora para agora divulgar esses conteúdos. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Ou era certo naquela época, e portanto é certo hoje, ou era errado, e errado é. Alternar de um modo para o outro, de acordo com os gostos ideológicos, não é fazer jornalismo, não há princípio nisso, é militância pura e simples.
Alexandre, e você?
Vou pegar um gancho na discussão que a gente deixou pausada ou interrompida do programa de ontem, que foi o seguinte. Eu ontem levantei a questão, discutindo o ponto do ministro Gilmar Mendes sobre o uso de provas ilegais para, nesse caso específico, para rever o caso Lula. Então, eu comentei, né, que não deveria ser usado prova ilegal, enfim... Quem tiver curiosidade, dá uma olhada no arquivo do programa de ontem, no YouTube. Só que foi levantada uma discussão técnica em relação a que um réu poderia usar uma prova ilegal para ser inocentado. Então, o que quer dizer isso? Então, acho que é um ponto importante para a gente esclarecer o público. Vamos dizer o seguinte, que haja um réu que esteja preso de forma injusta. Ele é inocente, mas ele foi considerado culpado num processo e está preso injustamente. Nesse caso específico, alguém, o seu advogado, algum familiar, alguém próximo a ele, enfim, seja quem for, consegue de forma ilícita, de forma que não respeite o Código de Processo Penal, consegue algum tipo de prova que mostre a inocência daquele réu que está preso. Nesse sentido é... tecnicamente, conceitualmente considerado que esse réu está em estado de necessidade, ele está preso injustamente, o que seria uma injustiça do Estado, né, que tira esse réu da liberdade, e ele, em função disso, ele entraria no chamado na chamada exclusão de licitude, ou seja, quem conseguiu aquela prova de forma ilegal seria excluído de responder pelo ilícito, porque ele haveria um bem maior em julgamento, que é tirar da cadeia um inocente. Então isso, ok, é pacificado, é assim que se vê. Mas não é o que nós estamos discutindo nesse caso até o momento. Até o momento, o que está se discutindo é o juiz Sérgio Moro, considerando, e aí tem um monte de considerando aí, né? A gente tem que considerar que, porque nós estamos repercutindo uma matéria de um blog de esquerda que disse que tem um material que não revelou, enfim, que a gente precisa ver como depois que ele, se é que vai revelar, e quando for revelado, a gente tem que ver o material original, depois isso tem que ser periciado. E a partir daí nós vamos poder ter conclusões mais consistentes sobre esse material. Mesmo assim, do que foi dito e apresentado até o momento, não há nada remotamente próximo a algo que vá inocentar e tirar da cadeia seu Luiz Inácio Lula da Silva, que não só foi condenado em primeira instância, como teve essa pena ratificada. A pena foi aumentada em segunda instância, ele perdeu de 3-0 para os desembargadores, como se sabe, passou para 12 anos. Então, é só para deixar claro que esse ponto ficou aberto ontem, até o momento, de tudo que apareceu, nós podemos discutir as tecnicalidades da relação do ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, com os procuradores, mas isso até o momento não é nem de longe nada que caracterize que o seu Luiz Inácio Lula Silva não era dono do triplex e ele estaria preso injustamente.
Reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que senadores resgataram um projeto de lei aprovado pela Câmara para criminalizar o chamado abuso de autoridade por parte de magistrados e membros do Ministério Público. A proposta surgiu junto com um pacote de medidas contra a corrupção elaborado pelo Ministério Público Federal, mas que foi desfigurado pelos deputados em 2016. Rodrigo Pacheco, líder do DEM no Senado, protocolou seu parecer em relação ao projeto hoje e já entrou na pauta do dia da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto define como crime de abuso de autoridade condutas praticadas por autoridades ou agentes públicos, abre aspas, com a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Fecho aspas. E aí, Vera?
Então, Silvio, tem várias iniciativas pululando no Congresso a respeito desse assunto, em decorrência desse assunto, num sinal de que é difícil blindar totalmente a política de um tema assim tão rumoroso, né? Se consegue em alguns casos, a gente vai falar sobre a reforma da Previdência, vai falar sobre o PLN-4 que finalmente foi votado ontem, então nesses casos se consegue suplantar esse assunto, mas ele é um tema fulcral, central do Congresso desde a segunda-feira. Ontem, então, foi convocada a convidado, né, o ministro Moro a depor no Senado, num acordo do qual ele próprio participou, se prontificou a ir, que foi costurado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, assim como também foi costurada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a inclusão desse projeto de abuso de autoridade na pauta da CCJ. E aí você já tem uma situação em que é o comando do Congresso, o comando do Senado neste caso, querendo avançar em medidas que coíbam os excessos das autoridades. Antes, isso era uma coisa muito concentrada no Centrão, no baixo clero, em quem era investigado, e agora você tem uma iniciativa política, uma diretriz da cúpula do Senado de dar um freio de arrumação a eventuais excessos de autoridades. Isso é uma decorrência imediata da revelação dos diálogos entre os procuradores e o então juiz Sérgio Moro, que, sim, exorbitam a fronteira estipulada pela Constituição, pelo Código Penal e pelo Código de Ética da Magistratura para o que é o papel do acusador e o que é o papel do julgador. Então, tem esta consequência, tem este efeito colateral. E hoje, na Câmara, discutiu-se a convocação do jornalista Glenn Greenwald para depor a respeito do conteúdo dessas gravações ou hackeamentos ou o que quer que ele tenha. O que é um tremendo tiro no pé, porque esse requerimento foi apresentado por ninguém menos que um deputado do PSL. Você dar um tiro no escuro na direção de um aliado, de um ministro do governo, um dos principais ministros do governo, num momento em que não precisa ser um gênio para ver que o presidente da República tem evitado falar do assunto. Portanto, sabe que o assunto incomoda o seu governo. Publiquei hoje os bastidores disso, de quem esteve com Bolsonaro ontem, momentos antes daquele piti que ele deu ao encerrar uma entrevista para não querer tratar deste assunto, que falou ele não queria sequer dar a entrevista porque ele sabia que seria questionado a esse respeito. O que Bolsonaro tem dito para os seus aliados, e isso é apuração, isso é informação, que ele suportará Moro, que ele dará o suporte, dará o apoio, mas que acha que isso tem potencial para resvalar em seu governo, tem potencial para atrapalhar o governo. Por isso se manterá nessa posição mais reservada. E aí o que vai, o gênio do PSL vai lá e convida o Glenn Greenwald para depor em rede nacional diante do parlamento, podendo ser inquirido pela oposição, por todo mundo, a respeito de coisas que não se sabe o que são, que estão em seu poder. Tanto é um tiro no pé, apesar do gado aí ter como não tem nada a temer, ter vindo falar rapidamente, que ele, quando viu que a esquerda apoiou o seu requerimento, falou, opa, se a esquerda está apoiando, não deve ser bom para a direita. Troféu sorvete na testa.
Qual é a tua leitura, Andreasa?
Olha, que loucura, né? Bem, sobre a lei de autoridade, a lei de abuso de autoridade. Eu já falei isso aqui outras vezes nesse programa. É um assunto delicado porque nós estamos tateando um ambiente conflagrado, né? A chapa está quente, literalmente. Mas o Brasil precisa, sim, quando houver algum grau de estabilidade, menos circunstâncias que possam indicar que se quer prejudicar ou favorecer alguém, tratar de uma nova lei de abuso de autoridade, inclusive porque a nossa, porque existe uma, remonta à época da ditadura. Ela tem uma natureza discricionária. A gente precisa pensar em lei de abuso de autoridade em defesa da democracia. Mas não é agora. Não era antes, não era no ano passado, não era no ano retrasado. Não sei quando será. Mas é preciso ter algum grau de estabilidade para se tratar desse assunto. Sobre a convocação do editor do Intercept, Glenn Greenwald, para o parlamento, é um tiro no pé tremendo, porque o Jair Bolsonaro está certo. Ele não quer tratar do assunto para que o assunto não se torne ainda maior relativamente ao seu governo, porque relativo ao seu governo, sinto muito, se tornou no exato momento em que ele escolheu chamar Sérgio Moro para integrar o seu governo. Ao fazer isso, com prós e contras, ele trouxe a Lava Jato para dentro. Tudo quanto se referisse a essa operação teria consequências políticas desde aquele momento sobre o governo. Tudo quanto se referisse ao Sérgio Moro, hoje ministro, hoje político, consagrado, no entanto, como juiz federal, tudo quanto se relacionasse a ele no passado, respingaria politicamente no governo. Bolsonaro sabe disso. Se não sabia, aprendeu agora. Então a convocação do Greenwald para a Câmara é uma loucura, porque, e aí é a obviedade da política, você não confronta alguém em desigualdade de condições. Confrontar o Glenn Greenwald agora é um erro para qualquer um, pelo simples motivo de que ele se arvora de ter informações que mais ninguém tem. Não faz sentido isso. Imagine se no Congresso o sujeito resolve simplesmente abrir uma das gavetinhas que estão sob seu controle e soltar uma bomba, uma nova conversa. Imagine o estrago político para o governo Bolsonaro, que isso aconteça dentro do Congresso. É um erro, é uma loucura, é o voluntarismo. É, em grande parte, graças ao PSL, o pior parlamento da história.
Agora o Alexandre Borges, ainda nesse bloco, vamos lá.
Pois é, agora você imagina o que, que vai ser essa convocação, a saída do ministro Sérgio Moro ao Senado. É uma situação terrível, porque se ele não vai, fica parecendo que ele tem alguma coisa a esconder, né? O que eu imagino que não tem. Se ele vai, ele tem ali dois públicos prontos para atacar. Tem o pessoal da oposição, claro, quer fazer um carnaval em cima dele, que já faz há muitos anos, desde o tempo dele de juiz, só quer continuar a fazer o que sempre fez. E tem também gente que é alvo de investigação da Lava Jato, né? Então é uma situação complicada, porque ele é um ex-juiz, ele é talvez a personificação da Lava Jato, o rosto mais conhecido, mais associado à Operação Lava Jato, e existe gente no Legislativo que é investigado de inquéritos da própria Lava Jato. Então você vai expor o ministro Sérgio Moro a essas pessoas, e é muito complicado, porque ele vai responder em cima de quê? Em cima de matéria de um blog de esquerda, que o Intercept, que diz que tem um material que foi hackeado, aí solta umas coisas editadas que você não sabe, que você não viu, que a gente tem que confiar na palavra do blog. Enfim, aí o ministro vai falar sobre o quê? Vai falar sobre essas especulações, sobre disse, que ele falou, que não falou. Quer dizer, é muito complicado. O Brasil está discutindo, ok, tem que discutir a notícia, mas, de novo, nós estamos discutindo hipoteticamente sobre um material que ninguém viu, que está sendo, tá sendo publicado aos poucos, de forma seletiva. Você não vê o conteúdo original, você não tem acesso à prova, fonte primária. Esse material foi sequer periciado, porque também a gente, mesmo que veja o material, tem que confiar em palavra de hacker, tem que achar que o hacker quer dizer, o sujeito é um criminoso, ele divulga material material obtido ilicitamente, mas eu tenho que acreditar que ele não editou, que ele não alterou o conteúdo, que ele vai publicar na íntegra. Quer dizer, faça-me o favor, tenha dó, né? Quer dizer, muita hipótese, é muita coisa especulativa, onde a gente, nessa situação, já pega o ministro da Justiça, já joga aos leões, e ele vai ter que ficar repercutindo e respondendo sobre hipóteses. Então é muito complicado esse momento. Acho uma pena que isso esteja acontecendo. Acho que se houver provas periciadas que comprovem qualquer tipo de desvio, qualquer tipo de problema em relação à conduta dos procuradores da Lava Jato, de juízes, ou de, no caso Sérgio Moro, de um ex-juiz, que eles respondam. Não é o caso ainda. Nós ainda estamos discutindo hipóteses, especulações, e isso é uma situação que bota o país parado, preocupado, não sabendo as consequências disso, mas ao mesmo tempo fustigando o juiz em praça pública. É tudo muito complicado. Ainda é, na minha visão, muito cedo para o juiz Sérgio Moro ser exposto a isso. Eu acho que ele, dando entrevistas, soltando notas e eventualmente fazendo uma coletiva ou respondendo, para o estágio que estamos desse suposto, entre aspas, escândalo, eu acho que estava de bom tamanho. Agora ele vai ao Senado, seja o que Deus quiser.
Vamos fazer uma rápida janela comercial, a gente retoma o assunto em 3 minutinhos. Voltando com o 3 em 1 em áudio e vídeo, ainda sobre o caso do vazamento de conversas entre o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro, e o procurador Deltan Dallagnol, reportagem do jornal Estado de São Paulo diz também que integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público foram surpreendidos por mensagens enviadas, aparentemente a partir do número de um dos conselheiros do grupo do colegiado, ao aplicativo, por meio do aplicativo Telegram. Segundo a publicação, um invasor usou o número do conselheiro Marcelo Witzel Rabelo de Souza para provocar apreensão nos procuradores ao afirmar que as mensagens publicadas no último final de semana pelo site da Intercept são apenas, abre aspas, uma amostra do que vocês vão ver na semana que vem. É um pouco o que vocês estavam falando agora há pouco, né? Integrantes do grupo no Telegram decidiram ligar para o procurador, que negou que estivesse usando o aplicativo no momento em que as mensagens foram enviadas. Ele também negou que tivesse sido uma brincadeira com os colegas. O colunista da revista Época, Guilherme Amado, também publicou hoje que o hacker chegou a trocar mensagens em privado com o procurador José Robalinho Cavalcante, que até o mês passado era presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República e hoje figura como um dos candidatos para assumir a PGR, a Procuradoria-Geral da República. Agora abro com você, Andreasa. Problema no áudio do Andreasa, daqui a pouco. Vera Magalhães.
Pois é, Silvio, eu já conversei com vários procuradores aí que estão, de alguma maneira, ou nesse grupo, ou que já foram hackeados, ou que conversaram com outros procuradores do grupo. Tive acesso à troca de mensagens entre eles, inclusive a áudios aí mandados para eles, recomendando que fizessem a verificação em duas etapas no Telegram ou que saíssem do aplicativo porque eles estavam sujeitos a hacker. E não se sabe se é o mesmo hacker, é claro que hackeou a Lava Jato. O fato é que este aplicativo é muito suscetível a entradas. Inclusive lá, o tal do hacker dá uma aula, olha, não é como vocês estão falando, eu invadi por esse meio assim assado e não adianta fazer a verificação em duas etapas porque eu consigo entrar onde eu quiser. Todo mundo está suscetível. Era um hacker até bastante erudito, que fala outro sim ou um outro linguajar bastante culto. Então, por isso, se for o mesmo, é claro, já se tira a possibilidade de ser um estrangeiro, é alguém brasileiro. Ele disse na conversa com o Robalinho que é um profissional de TI e que está operando num fuso horário diferente do Brasil. Então, portanto, seria um brasileiro, mas no exterior. Tudo isso pode ser só despiste, pode ser outro hacker. O fato é que estão brincando com as autoridades, né? Colocaram as autoridades no meio de uma roda e estão brincando com todo mundo. Porque o que é este grupo do CNMP? Vem a ser exatamente aquele que tem a função de tocar o processo disciplinar contra os procuradores da Lava Jato. Então, os disciplinadores, os corregedores, usam o mesmo expediente, falam no grupo do Telegram. Quer dizer, está tudo muito vulnerável. O Brasil está vulnerável a esse expediente, que é um expediente criminoso, é um expediente até, de certa maneira, terrorista, se coloca todo mundo sob a égide do medo de que você pode ter todos os seus dados expostos a qualquer momento. E isso, nesse tipo de comportamento, não fala contra a Lava Jato, fala contra quem se vale de um expediente como esse para colocar todo mundo sob chantagem permanente, porque é disso que se trata. Então, a polícia... Desculpa, Silvio.
Desculpa aí.
Não, a Polícia Federal precisa investigar isso com celeridade. Eu não sei se ela tem os meios técnicos para desbaratar essa rede, para chegar aos responsáveis por isso. E aqueles que têm cargos públicos precisam melhorar a sua segurança, sob pena de verem amanhã ou depois os seus próprios dados e os seus próprios nomes envolvidos num escândalo semelhante.
Achei que você já estava acabando.
Imagina,
galera,
problema
você,
nenhum.
Alexandre Borges.
Pois é, né? Olha aí. Quer dizer, continuamos agora. Quer dizer, é a loucura Inception, é a loucura dentro da loucura, né? Porque a gente, primeiro, está repercutindo esse material que ninguém sabe, ninguém viu, em cima da palavra do Intercept. Aí agora você tem alguém que se apresenta como hacker dizendo, ó, fui eu, mas você não sabe quem é, claro, ele só entra numa conversa dizendo e se gabando, eu hackeio quem eu quiser, enfim, mas é ele, foi ele, não foi, ou são vários, ou é uma quadrilha, ou é um despiste, quer dizer... De novo, estamos especulando. Tem essa coisa engraçada, o sujeito escreve outro sim, né? Ainda bem que ele não escreveu uma mesócrise, eles vão ir atrás do Temer, né? Mas enfim, de qualquer jeito, você não sabe. Quer dizer, é tudo muito especulativo. Até pegando um gancho do que a Vera falou de terrorismo. O terrorismo tem muito isso. O sujeito vai, comete um atentado, daqui a pouco o Estado Islâmico diz fui eu, daqui a pouco a Al-Qaeda diz fui eu. Mas foi, não foi? O sujeito estava ligado ao grupo, não estava? Quer dizer, enfim, o que vai dizer é a investigação que vem depois. Claro que isso nem é novidade, né? Nos Estados Unidos teve um caso muito ruidoso, que foi o caso da Hillary Clinton, quando era secretária de Estado americana, que ela resolveu ter um servidor particular em casa, e ela trocou muitos e-mails que eram classified, né? Que eram... Oh, meu Deus. Proibidos, né?
Sigilosos.
É que eu fico lendo as matérias em inglês, eu fiquei com o classified na cabeça. Olá. Enfim. Mas, e também tem tempo que eu li esse negócio, que tem uns anos já esse caso. Mas, enfim, lembrando aqui, e depois, quando houve a investigação, ela disse que sumiram mais de 30 mil e-mails, enfim, o FBI estava enrolado. Então, a gente nem nisso foi original, né? Quer dizer, até o caso lá foi até bem maior, podia ter dado um problema muito grande se não fosse a enorme influência que os Clinton têm na máquina pública e no deep state americano. De qualquer jeito, é preciso rever os padrões realmente de segurança dos agentes públicos, porque senão isso vai ser o primeiro longa-metragem que vai dar origem à série, vai pro Netflix, né? A gente vai começar a ver agentes públicos trocando mensagens, sendo invadidos por esses hackers, se é que é verdade, que ele diz eu invado o que eu quiser, quando eu quiser, eu entro na nuvem, eu faço, eu aconteço. Tudo bem, é preciso que haja realmente muito cuidado com isso, porque o alvo está sendo a justiça, vai vir uma enxurrada de questionamentos, de processos, os advogados, provavelmente muito advogado já está aí salivando com esse suposto, entre aspas, escândalo, mas tem muita coisa ainda para acontecer, vamos botar a bola no chão, e enquanto não houver perícia em cima desses materiais, eu tenho pé atrás e sou cético.
Mais um assunto importante, foi aprovada na Comissão Mista de Orçamento o projeto de crédito suplementar em que o Executivo pede autorização do Congresso para quitar por meio de operações de crédito despesas correntes de 248 bilhões e 900 milhões de reais. Agora, a medida segue para análise de deputados e senadores em sessão conjunta do Congresso ainda hoje, muito provavelmente ainda hoje. Restabelecido o contato, você abre agora, Andreasa, vai lá.
Opa! Pessoal, esse é um assunto muito importante, que tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado ruim, aquele que não se deve festejar? O governo federal, o governo Temer, entrou no cheque especial, né? Pediu autorização para entrar no cheque especial. Isso tem um custo, é endividamento. Então, não há por que celebrar a existência desse dinheiro. O que há para se celebrar aqui?
o fato de que houve uma negociação política e uma compreensão, portanto, do parlamento sobre a importância de autorizar que o governo entrasse no cheque especial, sob o risco circunstancial, excepcional, é uma decisão excepcional, de aprofundar a sua encrenca fiscal e não conseguir pagar a conta de custeio, aquela obrigatória. E por que o governo conseguiu essa votação sublime, tão festejada, por unanimidade? Porque negociou, porque articulou politicamente, precisa ter clareza sobre isso. O governo entrou no cheque especial autorizando o endividamento. Essa foi a negociação feita. Fez política. Então, temos dinheiro aqui desbloqueado do contingenciamento para educação, cerca de R$1 bilhão. Dinheiro também da ordem de R$1 bilhão liberado para Minha Casa Minha Vida. E outra fortuna na casa dos R$350 milhões para a obra de transposição do Rio São Francisco. Essa foi a negociação que o governo fez, para não parecer que o governo passou um trator belíssimo, não. Ele conseguiu entrar no crédito especial, autorização para entrar no cheque especial, cedendo recursos, endividando, portanto, dinheiro que ele achava que não poderia gastar para conseguir esse crédito suplementar de quase R$250 bilhões. Então, é bom isso? É bom? Não. É desesperador, é uma circunstância ruim para o Brasil. É algo excepcional. O pessoal está comemorando, vi gente comemorando, olha, nunca na história se concedeu um crédito suplementar dessa natureza. Que droga! Que porcaria! No entanto, era uma necessidade. Se fez política, e isso é o lado bom.
Vera Magalhães, você.
Exatamente, Andreasa desenhou, falei disso no Jornal da Manhã, eu acordei para entrar cedo no Jornal da Manhã, e qual não foi a minha estupefação quando eu vi no Twitter deputados, senadores se gabando de que havia 450 votos a favor do PLN 4, quando na verdade ele eleva a dívida pública, que já está na casa dos trilhões de reais, que é um recorde que o Brasil detém, um triste recorde, que é responsável justamente por essa miséria, por alimentar esse ciclo em que todo o orçamento vai para pagar despesas obrigatórias, vai para pagar gastos obrigatórios e não se tem dinheiro para mais nada, não se tem dinheiro para investir. A gente está indo aí para vários anos de déficits fiscais contratados, que a gente chega no começo do ano e fala, olha, hoje, esse ano, a gente vai ter um déficit de tantos bilhões. E isso só cava mais fundo no poço. Então, era uma contingência necessária, porque se não aprovasse ontem, o governo iria infringir a regra de ouro, que proíbe que se emite dívida para pagar despesas correntes. Então, o Congresso deu ali um aval para o presidente não ficar nessa encalacrada, uma encalacrada que colocaria não só ele, mas vários agentes públicos com seus próprios CPFs. E, em troca, o governo teve de ceder uma parte desses recursos para contingenciar receitas que ele mesmo tinha bloqueado e para dar dinheiro para o Minha Casa Minha Vida, que não tinha recursos neste ano. Então, primeiro, não é o que se comemorar. Segundo, foi possível graças a concessões do governo para a oposição, portanto, fazendo política. Então, isso mostra que o Congresso, sim, está disposto a votar as agendas necessárias, vai fazê-lo com a reforma da Previdência, cujo parecer deve ser apresentado amanhã, mas não tem vida fácil o governo. O chefe da Casa Civil está com uma convocação aprovada para ir à CCJ. Iria hoje, não foi, irá. Isso insuflado pelos próprios deputados do PSL. Hoje, a CCJ do Senado derrubou o decreto de armas. Como eu disse aqui neste programa que aconteceria. E não era, portanto, torcida, não era nenhum engajamento, era apenas informação. Antecipar uma informação, falar com as fontes que têm informação e trazê-la ao ouvinte, que é o nosso papel como jornalista.
Sua leitura, Alexandre.
Bom, primeiro é bom lembrar que esse buraco fiscal do país foi herdado pelo governo atual. Então, em nome da justiça, não é culpa do governo Bolsonaro que o Brasil esteja quebrado do jeito que está. Ele, claro, recebe o Brasil desse jeito e tem que fazer o melhor que puder para melhorar essa situação. Mas o governo atual recebeu o Brasil com esse buraco, ou usando as expressões mais bombásticas do ministro da Economia, que nós estamos nesse quase Venezuela, nesse buraco fiscal, enfim, ele já usou termos bem e corretos. Eu acho que ele tem mais é que usar esses termos mesmo, porque a situação é muito grave. Então, o que aconteceu com o Brasil, como foi dito aqui pelos meus companheiros, o Brasil entrou teve uma autorização para entrar no cheque especial em mais 250 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil não está diminuindo o seu gasto público, não está economizando, não está aumentando a arrecadação, não está melhorando o funcionamento da economia. Ele está apenas com autorização de pagar a pendura, de pagar gastos que ele não está fazendo dinheiro para arcar. Então, o que a gente quer? Ok, saiu essa corda no pescoço, mas a médio e longo prazo, o que o Brasil precisa é diminuir gasto público, ter equilíbrio fiscal, ter responsabilidade fiscal, ter mais arrecadação, o que é o slogan até que muita gente usa, vá lá, menos Brasília, mais Brasil. O que quer dizer isso? Menos gasto público, menos intervenção do Estado na economia, menos, boa parte do orçamento, inclusive da União, é despesa obrigatória. Então, para o executivo, a margem é muito pequena, onde dá para economizar, onde dá para contingenciar, para usar aquela palavrinha que foi tão dita na época do que a gente estava comentando sobre educação. Enfim, agora, também eu queria, para dar uma ordem de grandeza do tamanho do problema do Brasil, quando a gente fala em 250 bilhões, que é o que foi aprovado como crédito extra ontem, isso é um quarto do trilhão que o Paulo Guedes quer da reforma da Previdência em 10 anos. Então, mesmo que a gente consiga aprovar a reforma da Previdência do Paulo Guedes, que vai nos dar uma folga fiscal de um trilhão em 10 anos, nós temos para esse crédito extra 250 bi, um quarto desse valor que vai ser torrado esse ano. Esse é o tamanho do buraco fiscal do Brasil.
Vamos fazer mais um break, mas é rapidinho, a gente já volta.
3 em 1.
Seguindo com o 3 em 1, em acordo fechado com líderes partidários, o deputado Samuel Moreira, relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, deixou estados e municípios fora do seu parecer. O plano é incluir funcionários públicos estaduais e municipais em votação em separado no plenário. O item é um dos pontos de maior tensão entre a equipe econômica e parlamentares, que não desejam ter o desgaste de aprovar alterações nas regras previdenciárias dos servidores estaduais e municipais. O relatório também será diferente do texto original da proposta em três outros itens. Idade mínima para professores, por exemplo. Em vez da exigência de 60 anos para ambos os sexos, o parecer definirá 57 anos para mulheres e 60 para homens. A estimativa é que, com as mudanças, a economia prevista com a reforma caia para 800 bilhões de reais ante 1,2 trilhão. É essa aquela conta do Paulo Guedes inicial. E tem outros pontos aí, né, Vera, que você pode já introduzir. Também tem BPC, tem um monte de coisa.
Então, Silvio, foram aqueles anéis que o governo já contava perder, BPC, aposentadoria rural, isso desde a apresentação do projeto já era tido como bode na sala para sair, e foi essa questão dos estados e municípios que, para a economia final do governo, não importa, justamente porque não diz respeito à arrecadação da União, mas importa para um conjunto mais harmonioso aí do ponto de vista fiscal, em que os estados e os municípios não tenham de fazer toda essa novela para aprovar suas próprias reformas e nem de viver com o Pires na mão em Brasília. Então, perdem os estados e municípios. Ontem teve uma reunião do Fórum de Governadores, que, segundo o relato que eu obtive, começou muito tensa, com a esquerda querendo fazer muitos reparos ao projeto de reforma da Previdência, mas depois terminou melhor. Ainda assim, os governadores não conseguiram convencer o relator Samuel Moreira a bater o pé, a manter esse item no relatório. Ele deve ter achado que manter esse item poderia suprimir votos da proposta como um todo. Então, preferiu ceder nesse ponto para ter o seu parecer aprovado. Não vê nenhum substitutivo ou nenhum voto em separado ao seu aprovado, o que seria uma desmoralização para si. Então, é muito pouco provável que esse item retorne no plenário, porque ele tem essa contraposição da maioria da bancada do Nordeste, da esquerda, do Centrão, que não quer dar de bandeja para os governadores e prefeitos uma sopa no mel desse jeito. Então, esse item vai cair fora. É uma pena que caia fora. Não significa um impacto fiscal imediato, uma perda em termos de economia, mas significa uma perda em termos de racionalidade fiscal.
Qual é a tua opinião, Alexandre?
Pois é, a gente é um assunto que a gente já bateu aqui outras vezes, como é um assunto complexo e às vezes até tóxico, a reforma da Previdência, principalmente em algumas áreas do país como o Nordeste. Então eu vou lembrar até de uma entrevista que o deputado Elmar Nascimento deu aqui para o Jornal da Manhã, quando ele falava que se falava assim, a reforma da Previdência é popular, e ele rebateu dizendo, pode ser aí na Avenida Paulista, aqui na Bahia não é não, daqui 80% é contra. Então agora, quando sai desse acordo, agora cada governador e cada assembleia municipal, cada prefeito vai ter que brigar pela sua própria reforma. É muito complexo, e aí perde a tal boa e republicana articulação política. É lamentável.
Vamos lá, mais um tema, dá tempo. Por 15 votos a 9, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou o parecer do senador Marcos Duval, que defendia a manutenção do decreto do presidente Jair Bolsonaro, que alterou regras de uso de armas e munições, facilitando o porte. Em seguida, a comissão aprovou um relatório alternativo do senador veneziano Vital do Rego, que pede a suspensão do decreto. Matéria agora segue para o plenário. Vai você, Carlos Andreasa.
Desde o primeiro dia, desde a primeira versão desse decreto, que depois ele foi modificado, nós falamos aqui e ele continuou assim depois de modificado, se tratava de decreto inconstitucional. A gente aqui não é lobista de armas, a gente aqui faz jornalismo e informa, lê e informa. Era inconstitucional. Consultando os parlamentares, era óbvio que haveria reação ao que é inconstitucional. Decreto executivo regulamenta a lei, não cria a lei, não extrapola a lei, não legisla. E esse decreto, goste-se ou não do Estatuto do Desarmamento, eu tenho restrições conhecidas a respeito, goste-se ou não, é a lei. E esse decreto vazava essa lei. E além. Portanto, cai agora e vai ser votado o novo texto, a decisão, o decreto legislativo que anula o decreto executivo será votado nos plenários de Senado e Câmara. Vamos ver em que fim terá.
Só para registrar, quando a gente já teve algumas vezes essa discussão sobre esse decreto e sobre a questão das armas aqui no programa, eu particularmente sou um apoiador, acho que deve haver o direito do cidadão de fazer, desde que passe por todas as checagens, etc. e tal, mesmo raciocínio para carro, você não vai dar carro para todo mundo, tem que ir no Detran, fazer prova, enfim, quer dizer, desde que passe por todos os procedimentos legais, que se haja, e me parece é o melhor caminho para, em parte, melhorar os problemas da segurança pública do país. Agora, em momento nenhum, do meu lado, de qualquer um aqui do programa, a gente defendeu que isso seja feito de forma inconstitucional. Então são dois assuntos diferentes. Cuidado para não misturar. Uma coisa é, conceitualmente, se é ou não a favor de que o cidadão possa dar esse primeiro combate, se for atacado dentro da sua casa, enfim. É uma opinião política sobre essa questão. Outra questão é, esse decreto específico, ele respeita ou não a Constituição? Ele é legal ou não? E é isso que está em discussão agora. Então, mesmo os defensores da ideia, do conceito, do direito do cidadão da autodefesa, como eu sou, ninguém quer nenhuma pedalada legal, ninguém quer nenhum desrespeito à lei e à Constituição.
Vamos às mensagens que chegaram para cá pelo WhatsApp da PAN.
Boa tarde, pessoal do 3 em 1. Quem fala é Danilo Félix de Jarinu. Na minha opinião, o presidente deve sim defender o ministro Sérgio Moro pela confiança que ele tem nele e pela confiança que nós brasileiros temos nele. Forte abraço. Silvio, Vera, Alexandre Borges, Carlos Andreasa.
Boa tarde, 3 em 1. Sobre a pergunta de hoje, se o presidente da República deveria defender publicamente o ministro Sérgio Moro, eu acredito que sim. Porque quando o presidente chamou ele para ser ministro, o Moro também acreditou nele. Então eu acho que ele deveria sim defender publicamente. Jefferson, de Santo André.
Muito obrigado a quem mandou mensagem em vídeo para cá. E só registrar aqui uma informação importante.
A empresa de consultoria de marketing Dom Strategy Partners realizou um levantamento que mostra que a Jovem Pan FM 100,9, a rede Jovem Pan News em AM620 de São Paulo, é a rádio com melhor reputação entre todas as que operam no Brasil. Pesquisa foi realizada entre os meses de agosto e novembro do ano passado, com entrevistas pessoais e online com consumidores, clientes, colaboradores e acionistas. Pois bem, muito obrigado, hein?
Muito
obrigado
bom.
Pela sua audiência, pelo seu carinho. Vera Magalhães, qual é a música para esse 12 de junho?
Esse 12 de junho a gente escolheu uma música do Lulu Santos, Toda Forma de Amor, para quem tem namorado, para quem não tem namorado, para quem é casado, para quem está em love com o seu pet, para quem está solitário e numa boa, para todos que amam de qualquer forma. Um lindo dia para todos vocês. Eu, da minha parte, vou comer um belo do sushi. Até amanhã.
Ótima noite, pessoal. 3 e 1 tá de volta amanhã, às 17 horas. Até lá.
Amém.
Tchau, pessoal. Acredite que encontrará o amor hoje. Você encontrará o amor hoje, espectador ouvinte. Tchau.
Olha o pai Andreasa fazendo uma participação. Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal.
Ele morreu. Pai Andreasa morreu.
Não fala morreu. Isso. Morreu pra você, infiel. Tchau.
Você é bem como eu. Conhece o que é ser assim. Eu sou.